Pois é. Para quem acompanha a gente no X, e eu realmente eu recomendaria, apesar de saber que tem muita gente que não gosta lá da plataforma, nós fizemos uma série de 10 enquetes com as chamadas teorias conspiratórias, algumas delas. Os temas foram da morte do Kennedy até o sexo da senhora Obama. Dessa dinâmica que a gente acabou encurtando, saíram algumas lições importantes que a gente gostaria de dividir com vocês, tá? Daqui a pouco a gente volta. Teoria conspiratória sempre dá o que falar.
Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você.
Bem-vindo ao Saindo da Bolha, esse é o nosso episódio 276. E a gente vai falar sobre como as nossas enquetes sobre teorias conspiratórias mexeram com a nossa cabeça aqui. É verdade, mexeram mesmo. Antes de mais nada, quero fazer um jabá rápido aqui, lembrando para vocês... que dê um like, faça um comentário, independente da plataforma que vocês tiverem, tá? Porque isso ajuda. Ajuda muito a gente, sim. A gente lê tudo que tem, comenta sempre o máximo possível também. Troca ideia, escambau. Foi assim que a gente conseguiu, de certa forma, fazer o Saindo da Bolha um canal menos unidirecional, né? Porque senão fica só a gente falando, não tem graça. A gente também vai lembrar que vocês podem colaborar com o Pix, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais, pingado não é seco, para manter a nossa maquininha rodando, e que a gente está com um e-book novo, em pré-lançamento, tá? Que é o ONGs, Conheça os Seus Novos Donos. A gente... não é merchanda não, tá? O e-book ficou bom pra caramba, na nossa visão, claro. Eu tenho certeza que quando vocês acabarem de passar lá pelas... eu acredito que umas 200 páginas, mais ou menos, que ele vai ter, vocês vão ter uma visão ampliada do mundo, ou vão saber aquilo que você... vai confirmar aquilo que vocês já sabiam, mas com um caminhão de informações novas, argumentos, dados, fatos, um monte de diagrama aí para vocês verem o fluxo de dinheiro das multiretagens e tudo mais, tá? Tá bem legal mesmo, confesso. Ó, tô falando sério. Então passa lá na loja e faça a reserva do seu. O preço tá R$24,90 até o final do pré-lançamento, depois sobe o preço um pouco. Muito bem, jabá feito, vamos em frente. A gente sempre quis fazer um site onde as pessoas entrassem e respondessem uma série de perguntas e vissem quanto, aspas, conspiratórias as próprias pessoas são. Mas aí entra os tecnicismos, custos e tal, isso sempre foi adiado. Foi daí que veio a ideia, então, de fazer essa série de enquetes, porque a gente sempre quis conhecer a cabeça de vocês também. Muito bem, foram 10 perguntas, como eu falei, e antes mesmo da gente entrar na discussão sobre elas, o mais importante, até eu diria, é o que a gente percebeu dessa discussão toda. Em primeiro lugar, dá para falar com 99,999% da nossa audiência é fantástica, educada, argumentadora, mesmo em termos, quando você tem temas polêmicos assim, a coisa se mantém, muito bacana. Dá para ver claramente que o cara, a mina que está se rasgando de ansiedade e raiva é de uma determinada coisa, fala, poxa, mas isso é tão óbvio, ou isso não é tão óbvio, etc e tal, vem com um comentário educado. Então, putz, parabéns para vocês. Mas o ponto é, por que as pessoas ficam tão sensibilizadas com temas como esse, tá? Porque elas envolvem noções de verdade. E verdade são coisas muito pessoais. Ninguém vem falar, por exemplo, que a minha cachorra está gorda. Porque isso é a mesma coisa dizer que eu estou cuidando mal dela. A não ser que o veterinário fale, não, você está cuidando, então você já fica meio assim. Poxa, que verdade é essa que eu não concordo, né? Eu acho que estou fazendo tudo direitinho. Ou dizer que o carro do cara não é bom, ou dizer que a casa dele fica no bairro ruim. Ah, não sei o quê, você mora num bairro ruim, né? Assim, às vezes é, mas a gente tem a percepção de não. Ou dizer que a casa do sujeito parece suja, sei lá. Porque a verdade para você pode não ser a verdade para mim. Ou o que na verdade é mais importante naquele determinado momento, como verdade. Porque você não sabe a minha história de vida, eu não sei a sua história de vida para saber por que eu penso dessa ou daquela forma, ou você pensa dessa ou daquela forma. Pega um caso. Ah, seu Saindo da Bolha, eu sou libertário, sei lá, e eu acho que devia ter liberação de drogas, porque é um direito de escolha individual. Ok, beleza, entendi seu ponto. E acabou aí, né? Não significa que eu vou mudar a posição, não significa que seu argumento foi ruim, Não significa que eu vou ficar com raiva de você por causa disso, só que eu acho que, eventualmente, você não viveu experiências de vida que eu vivi e que mostram que o seu caminho tem grande chance de dar uma porcaria lá pra frente. É, ou não, tá? Mas, assim, de maneira geral, pela minha experiência de vida, eu digo que isso é uma coisa que não funcionaria. Por quê? Porque quem teve um usuário de droga pesado no ambiente familiar sabe o que eu tô falando. O preço que a família paga, portanto, na minha visão, faz com que isso seja uma decisão pessoal, né? Você usar ou não usar, mas que se expande de tal forma que acaba tendo consequências muito mais gerais, como, como se fosse, por exemplo, o bebê antes de dirigir. É uma decisão pessoal que pode causar problema lá na frente para os outros. Mas nossa, se eu sair da bolha, nada a ver com teoria conspiratória, né? Calma que eu juro que tem. A análise de teorias conspiratórias passa por dois elementos fundamentais, aí, pelo menos eu diria. O primeiro é o grau de informação sobre o tema, e isso abre vários ramos internos, tá? Vou pegar, por exemplo, HARP lá, aquelas antenas, que a gente não colocou propositadamente na enquete. E eu vou pegar a minha posição pessoal sobre o tema. A minha posição é não sei, e de verdade, nesse princípio, não me interessa muito. Por quê? Porque envolve conhecimentos técnicos que eu não domino. E se eu for aceitar que quem diz alguma coisa sobre o tema é fato, eu tenho que aceitar também, visto que eu não conheço nada, eu não sou tecnicamente especialista no assunto, que o outro diz que não é fato também é verdade. Então, tanto faz se eu ouço dois caras técnicos, um falando que sim, um fala que não, eu não tenho poder de decisão sobre isso, né? O que acaba valendo numa situação dessa, para mim, é, vamos dizer assim, quem é mais convincente? E aí não faz muito sentido eu assumir uma teoria a partir do grau de oratória de uma pessoa. Se eu não tenho a mais remota noção tecnicamente, e eu estou falando aqui que eu não consigo avaliar tecnicamente, então são verdades técnicas que eu não consigo avaliar. Veja, é como eu penso, tá? Se eu saindo da bolha, eu não entendo tecnicamente, apesar de saber da existência do equipamento. E eu não tenho, como por exemplo, saber, não conhecendo tecnicamente a coisa, eu não sei qual o efeito disso aí, né? E se eu não sei o efeito, eu não sei o poder do efeito. Então, se eu não sei o poder do efeito, eu não posso assumir que ele é capaz de interferir em A e B, entende? Essa é a minha cabeça. Então, assim, por isso que você vê gente discutindo racionalmente essa questão dos ARP, mas você vê gente falando coisa louca total também. Ah, sei lá, caiu um prédio na Avenida Paulista. Será que não foi o ARP? Porque o cara também não sabe o que, que é. Então, esse cara também mistura as estações e atrapalha quem está tentando discutir isso tecnicamente de uma maneira mais razoável. Como eu não tenho capacidade técnica nenhuma, então para mim é uma teoria que não é que não existe, é uma coisa que não me interessa, tá? Portanto, se trata profundamente, quando se fala em teoria de conspiração, teoria conspiratória, aspas, né? Teoria conspiratória que a gente está falando aqui, um monte de aspas. Se trata basicamente de nível de informação que se tem. Qual o nível que eu tenho sobre algo para poder opinar sobre isso? E isso leva a um processo de decisão a partir de informação. A decisão é acreditar ou não. Para mim, nesse caso específico dos HARP, é não. Isso quer dizer que não tem, que não existe, só porque eu não tenho informação sobre isso? Não. Também não significa isso. Ah, por exemplo, sei lá, quanto? 10 anos? 15 anos? 15 anos. Eu nem imaginava que existiam grandes redes internacionais de tráfico de criança. Eu não sabia. Mas em algum momento eu passei a saber. E isso não quer dizer que as coisas só passaram a existir a partir do momento que eu fiquei sabendo, não é isso? Então, o fundo desse tipo de discussão é esse. Existir ou não existir independe da nossa posição e não obrigatoriamente tem que ter uma posição sobre tudo, porque nem tudo a gente consegue processar a informação de uma maneira definitiva. Portanto, racionalmente, aquilo que eu não tenho como opinar, geralmente, para mim, é não. Segundo ponto também sobre informação que eu acho importante é que quando eu me deparo diante de algo que me interessa, opa, isso aqui parece legal, sabe aquela coisa? E isso é importante, porque também tem coisa que é legal que é desimportante. Eu tenho que ver os dois lados, mesmo que para isso depois eu tenha que tomar a Pepsamar para digerir a parte do que os outros falam que eu não gosto. Pega um caso atual, agora mesmo. Tem muita gente falando sobre anomalias no Atlântico Sul. Não sei se vocês viram isso. E que isso pode estar relacionado com os eventos do Rio Grande do Sul agora. Afora o fato de eu honestamente não achar o momento mais apropriado para esse tipo de discussão, tá? Tá aqui talvez uma opinião impopular, mas vai lá. A gente já é pequeno mesmo, tem importância, tá? Então, talvez não seja o momento mais apropriado para esse tipo de discussão, nem de anomalia, nem de Baphomet, nem de nada. Vamos lá, né? Eu fico imaginando a pessoa do lado de lá. Aí vem uma... Ainda assim a gente fala, vamos dar uma fuçada. O que são essas tais anomalias no Atlântico Sul? Vamos ver quem fala que sim e quem fala que não, quem argumenta a favor, quem argumenta contra ser verdade ou não, ou influenciar ou não. Então, primeiro, se tem uma influência no Rio Grande do Sul, eu preciso saber se existe a tal da anomalia, né? Então, vamos ver primeiro argumentando a favor e contra. Em primeiro lugar, eu vi uma turma mostrando umas variações muito loucas de ventos e marés no Atlântico Sul, tá? Próximo do Polo Sul. De fato, pelo mapa, por ser um local onde normalmente se puxa informação, era bem impressionante, bem interessante mesmo. E as explicações em si, ok, eram convincentes. Quer dizer, mas eram conspiratórias, tá? Alguma coisa está acontecendo para que hajam anomalias nas marés no Atlântico Sul. Isso, quando não existe um indício claro, abre uma porta para uma teoria, teoricamente uma teoria conspiratória. Aqui eu quero voltar no nosso e-book que a gente fala sobre isso, né? No e-book de teorias conspiratórias. Nunca espere da gente interesse em teorias conspiratórias que dependem de teorias conspiratórias para serem explicadas. Sabe como é? Porque aí fica muito fácil, né? Vamos dizer assim, eu ouvi dizer que estão preparando um grande... Tô chutando lá em cima, tá, gente? Eu ouvi dizer que estão preparando um grande ataque de primatas contra a humanidade. Macacos de todos os tipos vão invadir as grandes cidades e matar todo mundo, tá? Aí você fala, nossa, que loucura, que perigo tal. E como é que isso vai acontecer? Quem coordena? Aí o cara fala, olha, claro, são os incas venezuelanos, são os incas venusianos, né, que estão no comando. Então, se você precisa de uma outra teoria para explicar a sua, geralmente aí, para mim, barrou, tá? Eu espero que haja alguma coisa mais palpável para voltar a assumir um determinado assunto, tá? Então, falar que as grandes anomalias do Atlântico, que são algo, é uma coisa que não é confirmado, depende de uma outra coisa que precisa ser confirmada, que, sei lá, são bases navais russas no Atlântico Sul, para mim fica complicado. Então, não me sensibiliza, vamos chamar assim. No caso específico dessas anomalias aí do Atlântico Sul, depois eu vi um outro material de um outro sujeito que mostra que existem dois sistemas de medição para essas dessas anomalias que estão acontecendo de fato, estão sendo marcadas ali nos mapas, de marés e ventos. Enfim, são boias, que essas boias ficam no Atlântico Sul, tal, etc. E que existem dois sistemas paralelos que medem isso. Um dos sistemas tá dando anomalia e o outro não tá dando anomalia. Então o cara explica que é mais provável que um dos sistemas esteja com problema, porque o outro continua como sempre, beleza? E o resto do mundo, os dois sistemas estão funcionando de maneira igual. Tá, mas vamos conspirar. Vamos dizer que esse segundo argumento, que é o outro sistema que está funcionando normalmente, ele está sendo disfarçado para funcionar normalmente, quando na verdade não está. Pode estar escondendo alguma coisa. Beleza, vou topar. Aí entram mais imagens, vamos fuçar mais. Entram mais imagens das anomalias. E numa dessas imagens, dessa anomalia, ela, vamos dizer assim, ela transborda para outras partes do Atlântico, mostra como se houvessem marés alcançando toda a costa leste da África, oeste, da África, tá? E aí eu vou olhar o mapa lá para ver que tamanho seriam essas marés estariam com 20 metros de altura, castigando toda a costa ocidental da África. Bom, a não ser que eu seja cego, Lagos na Nigéria, né, com seus 8 milhões de habitantes, já, e que é na beira do mar, já teria ido para o saco, com marés de 20 metros, né? Teria sido destruída. E considerar que não teve um cabra, por acaso, com o celular na mão, para mostrar nas redes sociais que Lagos na Nigéria foi destruída, aí ultrapassa o limite aceitável da minha flexibilidade em analisar esse tipo de coisa. Portanto, uma vez que nós não tivemos tsunami em Lagos, as imagens que representam tais anomalias do Atlântico Sul, algo me diz que são problemas técnicos de fato. Logo, o cara que fala lá sobre ter dois sistemas, um tá com problema, outro com não, tá com aparentemente razão. E a partir desse momento, eu fecho a porta, tá? Mas, seu Sandabora, você falou que não tendo conhecimento técnico, não tem como saber. Exatamente. É verdade. Eu não sou especialista em propagação de marés, oceanógrafo, nem nada disso. Mas eu sei um gráfico. E o gráfico diz lá que tem marés de 20 metros em toda a costa ocidental da África. E não tem. Eu sei que não tem tsunami. Não aconteceu um tsunami em Lagos. Portanto, mesmo eu não tendo um embasamento técnico, não sendo oceanógrafo, é possível chegar, sim, a conclusões, assim como a gente não é médico e pode discutir todos nós sobre, sei lá, vacinas, por exemplo. Portanto, informar-se é uma arte aí fundamental e eu digo com muita paixão, tá? Porque se você vai se impactar com qualquer coisa, no final existe uma grande possibilidade de você acreditar em muitas coisas sem muita certeza real de nada. Isso não é legal. É um pensamento que não vai ser muito popular, tá? De novo aqui, mas tem um fundo racional. Então não adianta a gente se apaixonar por muitos assuntos quando a gente não consegue se aprofundar por nenhum. Você, por exemplo, acredita que o bichinho lá da China foi criado em laboratório e que ele escapou por acidente de propósito? Essa, por sinal, era a segunda pergunta da enquete que a gente fez. Então, repara que nesse caso específico que eu estou falando do bichinho aqui, existe um elemento palpável para as duas respostas. Né? Ou seja, ele foi feito pelas pessoas e escapou propositadamente. Na verdade, a resposta que foi criado e libertado propositadamente é uma sequência do fato do bichinho ter sido criado em laboratório. Portanto, é natural que quem acha que existiu a má intenção de criar algo que não era bom, não tem por que não achar que também não foi liberado, certo? Já que criou essa porcaria, criou por algum motivo, provavelmente para ser liberado. Então, existe um sequenciamento racional que faz com que a opção C da nossa enquete lá ele foi criado e liberado, faça sentido e as pessoas possam racionalmente votar nisso. Spoiler alerta aqui, tá? No Saindo da Bolha, o Mr. Way e o Rogerão votaram na alternativa C, ou seja, criado e liberado, e eu mesmo votei na B, que é só criado, mas não liberado. Por quê? Pelas razões que eu mostrei acima, tá? É a minha maneira de pensar. O que não significa que eu acho que não foi, obrigatoriamente, não foi solto propositadamente, entende? Só tenho menos certeza. Então, das três alternativas, a que eu tenho mais certeza é a B, é a que é criado em laboratório, tá? O segundo elemento que eu comentei, além da informação, é a abertura que a pessoa tem para o desconhecido, para as novidades, né? Pensa bem, é complicado a pessoa viver a vida dela acreditando que, sei lá, ela estava bem informada a vida inteira ouvindo a Globo e de repente alguém te falava, oh, você está sendo enganado há 30 anos. É ruim, e não é legal, não é agradável. Eu sei que na nossa audiência, inclusive, tem bastante gente que votou nos dois primeiros mandatos do Lula e depois falou, puta, que cagada que eu fiz. Já várias já me falaram isso. Eu acho legal que as pessoas não só aceitem intimamente fazer uma revisão de conceito, como falar abertamente para outra pessoa, do tipo, cacete, seu Sandabor, que cagada, né? Ou publicamente, sei lá, não só para mim. Então, por exemplo, eu mesmo achava, o Fernando Henrique no começo achava, porra, mandamos bem, né? Agora, até que enfim, né? Puta cara bom, né? Primeiro mandato, até um pouquinho antes do final do primeiro mandato, eu tava defendendo o cara na buena, tá? E aí você vê onde a gente foi cair, né? É difícil você ter a coisa, coisas, na verdade, que a gente já defendeu ardorosamente para outras pessoas, inclusive, e de repente ter que parar e repensar tudo e falar, putz, quanta bobagem, inclusive, eu difundi por aí. É ruim, não é legal. Portanto, a questão das teorias conspiratórias envolvem a ideia de que, em princípio, virtualmente tudo é possível de ser aceito. Que o mundo é muito maior do que as informações, a carga de informações que a gente tem sobre ele, né? Porque as teorias geralmente partem de novidades, de coisas que a gente nem imaginou, senão não seriam teorias conspiratórias. Então, além da nossa carga de conhecimento atual, inclusive aceitar que às vezes o mundo muda, né? E a gente fica parado. Eu não estou falando de valores aqui, eu estou falando de realidades, tá? Tem gente que entrou na internet há 30 anos, como foi meu caso, por questões profissionais, e tem gente que entrou há 2 anos, ótimo, até 28 anos, eu fiquei, enquanto eu estava lá 28 anos mexendo nesse negócio, tem gente que achava um saco, não queria, de repente, pô, achei um caminho legal aqui. Mudou, o mundo mudou e a pessoa correu e acertou, se ajustou nele. Quer ver, por exemplo, antes de ser publicitário, eu fiz 4 anos de engenharia. E sabe da coisa que mais me desanimou, que me fez, uma das coisas que, por sinal, me fez desanimar e sair, largar a engenharia no 4º ano, lá nos anos 80, é a ideia, olha que coisa maluca, era a ideia de que eu ia ter que mexer com computadores direto se eu fosse engenheiro. E eu não queria mexer com computador direto, de jeito nenhum, não era uma coisa para mim. Olha isso, tá? Passados 40 anos, você não me tira da frente da minha máquina por absolutamente nada. O povo tem que me tirar da cadeira com uma espátula, porque eu tô sempre falando, deixa eu fazer um negócio aqui, pera, deixa eu mexer o negócio. Mudei. A tecnologia veio, eu me adaptei a ela, gostei, descobri razões e mudei. Tá, peraí. É, uma hora, isso funcionou. Tem gente que não vai entrar junto. O mundo vai correr numa direção, a pessoa vai ficar parada, né? O mundo mudou e eu, no certo sentido, acho que eu tive sorte de ter mudado e não ter mantido minha cabeça como era nos anos 80, inclusive, porque senão eu não conhecia vocês, né? Via de regra, as pessoas são super, os normies que a gente chama, né? As pessoas bem assim, norme mesmo, tendem, de novo, né? Tendem a não querer ver a sua realidade tão dificilmente construída ser desfeita de uma hora para outra. É desconfortável, não tenha dúvida. Mas, de repente, o bom vira ruim e o certo vira errado. Eu adoro comer ovo, me restringir durante anos comer ovo porque fazia mal, de repente descobri que faz bem. Pô, que sacanagem, deixei de comer ovo 20 anos, sabe como é que é? Passa uma sensação de estupidez na gente que a gente não quer, e com muita razão. 3 por 4 conversas com o Mr. E fala, puta que pariu, eu passei anos ouvindo o Jornal Nacional pra ver se eu tava formado de verdade, né? Desculpa o barulho de unha da Lana. Quem tende a ter um score mais para cima lá na nossa enquete, né, nesses resultados da nossa enquete, tende a ser menos apegado. Eu entendo que são pessoas que são menos apegadas, mais abertas a mais possibilidades. Portanto, de verdade, estar mais para cima ou mais para baixo no nosso ranking, lá no nosso score, não tem a ver com ser mais inteligente, ter mais, sei lá, sabedoria, conhecimento sobre. Tem a ver muito também com fatores que extrapolam de longe isso aí. Tem a ver com experiência de vida, tem a ver com fatores de segurança necessários, às vezes tem a ver com formação familiar, é um monte de coisa, não dá para julgar, entendeu? E disso vem a nossa pesquisa geral em si. Algumas vezes colocavam coisas nos comentários lá no X que a gente não podia responder na hora. Primeiro, para não ser fator de influência, falar, concordo com você, acho que essa seria a alternativa ideal, de alguma forma pode ser algum tipo de influência que a gente não queria. E segundo, porque, via de regra, havia algum julgamento nesses comentários, em alguns desses comentários, não todos, obviamente. É normal a gente estranhar pessoas que pensam muito diferente da gente. E olha que nós estamos todos no mesmo, mais ou menos, mesmo lado, né? A gente sabe que existe um outro lado muito maior. E mesmo assim, as pessoas estranham e falam, nossa, como eu penso diferente dele. Não, a gente pensa diferente em determinados capítulos só. Eu acho, honestamente, tá? Honesta, muito honestamente, eu acho risível a ideia do Paul McCartney tá morto e esse cara ser um sósia, tá? Agora, 1 em cada 5 que responderam a enquete não acha. E é muita gente, certo? Então, assim, não é que tem muita gente estranha, significa que tem muita gente que pensa diferente. Por que eu vou desprezar essa possibilidade, apesar de não considerar minimamente essa possibilidade, tá? É uma possibilidade, é uma possibilidade. Há quem acredita que tem fatores, fatos decisivos que ajudam a pensar dessa maneira, perfeito, é isso aí. Pra mim não cola, tá? Pra mim não vai de jeito nenhum, nada fez isso aí grudar em mim até hoje. Então vamos lá, só pra vocês saberem como nós aqui votamos no Saindo da Bolha, eu, o Mr. Way e o Rogerão, tá? Então vamos lá. Quem matou o Kennedy aqui foram 3 votos distintos, olha que interessante, você vê, nós fazemos tudo junto o dia inteiro, aquela coisa toda, troca de informação, concorda com as coisas que estão entrando no ar, mas votamos 3 maneiras distintas. Eu coloquei que é a CIA mais a máfia, e olha que pra mim, isso é indiscutível, tá? Eu não vou nem discutir com eles. Pra mim é indiscutível, CIA mais máfia. Pro Mr. Way, não. Pro Mr. Way, é um trabalho do governo americano, mas não tem relação com a máfia, tá? Pra ele, ele bate o martelo lá na alternativa B, que era CIA. E o Rogerão acredita que não existem elementos suficientes ainda pra se colocar de maneira geral que há um complô muito maior. Que ele acha que é muito mais restrito, tá? Ele acha que é mais chapéu de alumínio nosso mesmo. O segundo era Homem à Lua, né? Deu sim, e pra mim e pro Mr. A foi o Homem foi à Lua, o Rogerão tem dúvidas. O bichinho, alternativa, perdão, a enquete sobre o bichinho da China, né? Como eu falei, para mim é certo que foi fabricado. E para o Mr. Way e para o Rogerão, para eles foi fabricado e solto propositadamente. 11 de setembro, os três acreditam que o governo sabia, mas não cravamos como um serviço interno. Paul McCartney está vivo para os três. Michelle Obama, para mim e para o Mr. Way é mulher. E para o Rogerão é Michael, tá? Ataque a Israel, para os três o governo sabia e por alguma razão não respondeu prontamente. Jeffrey Epstein, os três acredito que foi eliminado. Sobre elites quererem diminuir, reduzir a população na marra, os três votaram que sim, inclusive, porque nesse caso é outra coisa totalmente indiscutível. Existem vídeos, documentos formais mostrando isso para nós. É daquelas histórias que não são nem teorias conspiratórias, mas a gente nem conversa mais sobre isso. E por fim, a história dos chemtrails, os três sabem do que se trata, mas nenhum deles achou ainda motivo para acreditar. Então no final, somando nossos scores aqui, o Rogerão é levemente mais conspiratório que o Mr. Way. Ele fez 32 pontos, eu fiz 28, o Mr. Way 27. Então ele cairia na categoria tinfoil e nós dois na categoria de ariscos, tá? Um fato importante para a gente reparar que faz a pessoa pular de arisco para tinfoil, das pessoas que nós pesquisamos, o grande fator de mudança nessa categoria é o fator Michelle Obama, tá? Dos 40 questionários que a gente fez de teste, a gente fez um monte de teste antes para calibrar as nossas pontuações, nós tivemos 5 que deram resultado final como hardcore, 21 como tinfoil, 14 para arisco e só um norme, tá? Praticamente todos os ariscos, 20 dos 21, tá? Eram 21 ariscos, 20 votaram que a Michelle Obama era mulher. E desses 20 que votaram que ela era mulher, se eles tivessem votado o contrário, dizendo o inverso, 18 passariam a ser tinfoil. Então olha que interessante, no fundo, a grande maior parte de todos os questionários testes, e a gente acredita que isso deve se replicar também na nossa audiência, se não houvesse essa pergunta específica da Michelle Obama, teria resultado mais semelhante ainda, tá? E eu acho que isso teria acontecido por motivos mais ou menos claros. No fundo, todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa. Nós somos um grupo, por isso que funciona o grupo muito bem. Considerando as votações dadas, o que ficou praticamente aspas aqui, inquestionável, tá? Tô botando mil aspas aqui, são dentro das enquetes aí, falando da enquete no X, tá? Que houve um complô para matar o Kennedy, que a ideia do lobo solitário não cola. Que o bichinho foi criado, no mínimo, o bichinho foi criado na China. Que o Jeffrey Epstein foi eliminado. E que as elites estão tentando controlar a população mundial. Isso aí é praticamente fechado de todas as enquetes nossas aqui. 4 das 10 questões são, teoricamente, aspas, tá? Indiscutíveis para o público. Ah, mas se eu sair da bolha, isso é meio claro, não é? Pô, gente, se você sair de casa e falar isso na rua, com pessoas desconhecidas, pegar o porteiro e falar assim, poxa, você acha que as elites mundiais estão tentando reduzir a população? O cara vai ficar olhando para sua cara, achar que você tem que ser internado no manicômio na hora, tá? Isso aí é um assunto que, por mais que pareça evidente pra gente, pra 90% da população, isso não faz sentido nenhum e talvez nunca tenha ouvido falar um negócio desse. Mesmo sendo essas perguntas que geraram essas 4 certezas, vai, do nosso grupo, que elas sejam menos conspiratórias no conjunto, entre aspas, aí aposte, a grande maior parte das pessoas não é informada. Portanto, isso não está na cabeça dela para ser sequer discutida publicamente, tá? Então, meus miguxos, nós todos aqui somos pontos fora da curva. E não é à toa que o Saindo da Bolha acaba sendo um podcast de nicho, que não tem um gazilhão de seguidores. E é por isso que a gente não tem jeito, acaba fazendo jabá direto, tá? A gente precisa contar com um público sempre menor. Vamos lá então, lembrando duas coisas, vou aproveitar e fazer o jabá, Pix e e-book, tá? Pix, vamos lá, eu vou deixar o código do Pix na postagem, nas postagens que a gente fizer, 1, 2, 5, 10, 10 milhões de reais pingado não é seco, e que nós temos um e-book novo que tá muito legal mesmo, que é o ONG, falando sobre ONGs, perdão, como elas estão controlando o nosso mundo, beleza? Então é isso aí, gente. Bom resto de semana para todos vocês. Um enorme, um senhor abraço. Um abraço especial para os nossos ouvintes gaúchos. Saibam que vocês estão sempre nas nossas preces, tá? Então mesmo. Fiquem em paz. Fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Saindo da bolha.